Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você nesse tempo de pandemia e pestilência. Que você e sua casa sejam guardados debaixo das asas do Altíssimo. Amém? E o seu coração seja cada dia mais confirmado pela palavra do Evangelho da graça de Deus sobre nós. Nesses dias, nós estamos compartilhando a respeito do livro de Apocalipse. Eu sei que alguns irmãos, eles estão todo o tempo perguntando sobre profecia, sobre as coisas do final dos dias. Mas o livro de Apocalipse não é só sobre profecia. Ele é também revelação, ele é pão do céu, ele é alimento espiritual para você. Então, eu não sei se você já percebeu isso. Muitos irmãos tinham receio de abrir o livro, de ler, tinha até medo, né? Porque diziam, como é que eu vou compreender tudo o que está escrito ali? Mas eu suponho que agora, presumo que depois de essa nossa 15ª aula ou ministração, eu penso que depois desses 15 dias juntos, você já é capaz de compreender o que está escrito. E você já começa a perceber que, na verdade, é um livro muito rico e cheio de muita edificação espiritual. Há muita coisa para recebermos do Senhor lendo cada uma dessas cartas, principalmente. Nesses dias, nós estamos estudando a segunda parte do livro, capítulos 2 e 3, que são as 7 cartas do Senhor Jesus às 7 igrejas da Ásia. Nós já estudamos aqui a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E hoje chegamos na igreja de Filadélfia. Está no capítulo 3, no versículo 7. Filadélfia, Filos e Delfos, significa amor fraternal. Filadélfia significa amor fraternal. Portanto, essa é a igreja do amor fraternal. Só tem duas igrejas que não receberam nenhuma repreensão do Senhor. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Isso é muito precioso, importante você perceber isso. E essas duas igrejas, elas têm algumas coisas em comum, pelo menos três coisas em comum. Tanto a igreja de Esmirna quanto a igreja de Filadélfia tinham um problema com os falsos judeus. Lembra? Lá em Esmirna, o Senhor fala daqueles que se dizem judeus, mas não são, mas que eram sinagoga de Satanás. E aqui também, na igreja de Filadélfia, o Senhor volta a mencionar essa sinagoga de Satanás. Uma outra coisa é que essas são igrejas que são provadas. Então, a promessa para as duas é receber coroa. Então, são igrejas muito semelhantes, passam por circunstâncias semelhantes. E como eu disse para você, a partir de Tiatira, essas igrejas estarão aqui por ocasião da volta do Senhor. Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que dizemos isso? Porque nessas quatro cartas há uma menção da volta do Senhor. Nós já vimos na igreja de Tiatira a menção da estrela da manhã. Na igreja de Sardes, o Senhor diz que vem como ladrão. E aqui, na igreja de Filadélfia, o Senhor menciona a hora da provação que há de vir sobre todos os que habitam sobre a terra. Portanto, aqui o Senhor está se referindo ao que nós chamamos de grande tribulação. Então, essas três igrejas falam da volta do Senhor e significa que todas elas estarão aqui por ocasião da volta do Senhor Jesus. Eu tenho dito para você que cada uma dessas igrejas aponta para um tempo da história da igreja. Elas são, portanto, proféticas, são representações proféticas. E o que representa a igreja, por exemplo, de Tiatira? Nós já estudamos. Tiatira representa a igreja da Idade Média, okay? Que é a igreja católica, que continua até hoje. Sardes, nós vimos na aula passada, aponta para a igreja protestante, reformada, que também continua até hoje. Uma característica é que Sardes saiu de Tiatira. Então, a igreja de Filadélfia também vai sair de Sardes. Se Sardes aponta para a igreja protestante reformada, então, para qual período aponta a igreja de Filadélfia? Então, a igreja de Filadélfia aponta para o cristianismo dos séculos 18, 19, que foi uma reação ao formalismo, à frieza, né, das igrejas protestantes históricas. Então, essa Filadélfia representa um movimento, que foi esse, que enfatizava relacionamento íntimo, né, intimidade com o Senhor, proximidade. Portanto, a igreja de Filadélfia profeticamente representa aquelas igrejas que rejeitam o formalismo, que buscam relacionamento com o Senhor. É, tem um movimento único? Não, porque na verdade são congregações espalhadas por todo o mundo. São congregações que têm essa característica de intensidade, fervor, são cultos cheios de vida, não é? São cheios de entusiasmo, de vigor espiritual. Essas são as igrejas que eu creio que são Filadélfia. O nosso encargo é ser Filadélfia em nossa geração. Amém? Quando eu oro pela nossa igreja local aqui em Goiânia, a minha oração é sempre essa: Senhor, faz de nós Filadélfia, faz de nós a igreja que vai ver o arrebatamento, a igreja do amor fraternal, a igreja que adora o Senhor, que tem intimidade e que está incendiada pelo fogo do Espírito. Que seja também este o seu clamor. Vamos lá? Capítulo 3 de Apocalipse, verso 7. Eu disse para você, vou lembrar novamente, cada carta tem uma estrutura igual, cada uma delas. Tem três partes. Tem a apresentação do Senhor para cada uma delas, o Senhor se apresenta de uma maneira. Depois tem a mensagem para a igreja e, no final, a promessa para o vencedor. Verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aleluia! Essa é uma apresentação maravilhosa. É, nos dá segurança. Qual que é a segurança? Ele tem a chave. Quando ele abre, ninguém pode fechar. E aquilo que ele fechou e encerrou, ninguém pode abrir. Amém? Então, Deus nos colocou numa posição. Ele tem nos colocado numa posição e nós, ninguém pode nos tirar dali, porque ele é que tem as chaves de Davi. Amém? Então, o que são as chaves de Davi? Eu não tenho tempo de entrar por esse outro assunto, porque aqui abre uma porta enorme para a gente poder ministrar sobre outras coisas. Mas quando a gente fala de chaves de Davi, a palavra de Deus nos mostra no Velho Testamento que é o louvor, a adoração. O que, que Davi fez? A Bíblia fala que nos seus dias ele pegou a Arca da Aliança, que já não estava no tabernáculo naquela altura, e levou para Jerusalém. E ali ele armou uma tenda que ficou conhecida como Tabernáculo de Davi. E ali naquela tenda eles ministravam, os sacerdotes, os levitas, continuamente com música. No tabernáculo tinha os sacrifícios, mas no tabernáculo de Davi tinha louvor, música, continuamente. Então, a chave de Davi é o louvor. E quando nós falamos de louvor, estamos falando de relacionamento, de intimidade, de prazer na presença do Senhor. Então, essa é uma igreja que tem uma chave espiritual, tem a chave do louvor. Ok? Mas quando falamos também da chave do Senhor, significa que ele é aquele que abre portas diante de nós e abre portas diante de você também. Ok? Deus abre portas de emprego aqui, mas Deus fecha outras portas ali. Quando o Senhor fecha uma porta aqui, é porque ele já tem para você uma outra porta maior aberta em outro lugar. Então, muitas portas se abrirão. Por quê? Porque o Senhor vai conduzir você de glória em glória. Se porventura hoje você está triste porque uma porta se fechou e nós estamos vivendo um tempo de tribulação, um tempo de crise, de luta, e a luta não é só contra a doença, contra o vírus, mas contra a consequência disso, que vai ser a crise financeira, eventualmente desemprego, empresas que talvez vão quebrar, vão falir, talvez não, com certeza muitas vão falir. Então, tudo isso pode produzir tristeza em alguns, pode ser que você agora mesmo está passando por isso, mas eu quero dizer para você que, se porventura uma porta se fechou na sua vida, eu quero declarar que aquele que tem as chaves de Davi já abriu outra diante de você. Porque a maneira como Deus faz as coisas segue caminhos que para nós são desconhecidos. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o nosso. E Deus abre situações novas onde nós menos esperamos. Tem uma historinha que eu gosto sempre de contar quando eu falo desse assunto. Conta-se que, certa vez, um homem estava viajando no barco e o seu barco naufragou. E ele foi parar numa ilha. E ali naquela ilha, ele orou ao Senhor, fala: Deus, me ajuda aqui, para eu poder construir um abrigo, para eu poder viver. E Deus deu para ele favor, ele conseguiu construir uma choupana ali, ele fez, né, de maneira tão segura, ele então se abrigava ali contra as intempéries, os elementos. E ele então começou a orar: Deus, eu quero voltar para minha casa, abre uma porta para eu voltar. E ele, num dia que estava passeando na praia, começou a chover, e o céu se escureceu, e caiu um raio, e o raio caiu em cima da choupana dele. Ele não estava lá, mas a choupana pegou fogo. E ele, então, ali na praia, começou a lamentar: não é possível, tanto lugar nessa ilha para esse raio cair, tinha que cair em cima da minha choupana, agora onde é que eu vou ficar? E ele ficou ali se lamentando, vendo a choupana pegar fogo, mas de repente ele olhou na direção do mar e viu um navio. E o navio, então, vem na direção dele, e ele entendeu que ele seria resgatado. E de fato foi. Quando ele subiu no navio, ele então perguntou para o comandante: comandante, como é que você ficou sabendo que eu estava aqui e queria ser resgatado? Ele disse: não, nós não sabíamos, mas de longe nós vimos um fogo. E nós pensamos: esse fogo deve ser o sinal de alguém que precisa de ajuda. Então nós viemos para resgatá-lo. Então aquilo que ele pensou que era, na verdade, uma calamidade, e que ele estava até ali se martirizando, se angustiando, no final das contas, era Deus abrindo portas para ele. Então, se você está passando por uma circunstância, não olhe com a ótica natural, mas descanse que o Senhor tem um propósito maior. Entendeu? Às vezes, para o barco da salvação de Deus chegar, Deus tem que queimar a sua choupana. Deus pega algo que você ali está apegado e Deus queima aquilo, mas aquilo vai ser o sinal de algo maior. Sinal de que algo maior está vindo lá do mar, está vindo do céu. Por quê? Porque ele tem as chaves. Ele tem as chaves. Ele é o Senhor da vida da igreja. Amém, querido? Aleluia. Vamos continuar. Verso 8, olha o que diz: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, o Senhor está dizendo: olha, eu coloquei uma porta aberta. Esse que tem a chave, ele não coloca porta fechada, ele colocou uma porta aberta e ninguém pode fechar. Então, as igrejas que se enquadram nesse perfil de Filadélfia são igrejas que têm crescido, elas têm avançado, são igrejas que hoje são igrejas que são conhecidas justamente por causa disso, do seu relacionamento intenso com Deus, adoração, louvor, não é? Ninguém pode resistir essas igrejas. Mas o Senhor diz que ela tem pouca força. Mas essa força que o texto se refere é comparando com a igreja de Sardes e Tiatira. Tiatira e Sardes são igrejas fortes. Mas elas são fortes por quê? Porque elas são igrejas mantidas pelo Estado. Então, Tiatira, a igreja romana, e Sardes, a igreja protestante, são igrejas mantidas com verbas estatais. Mas essa igreja de Filadélfia, não. Ela não tem força política, mas ela tem força espiritual. E é isso, na verdade, que conta. É o mesmo que o Senhor disse para a igreja de Esmirna, né? Você é fraco, mas, na verdade, você é forte. É isso que o Senhor diz para a igreja de Esmirna. A mesma coisa acontece aqui na igreja de Filadélfia, ok? Pode parecer que você é fraco aos olhos do mundo, politicamente, mas espiritualmente você é forte. A segunda coisa que o texto diz: entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Interessante que tanto a igreja de Tiatira quanto a igreja de Sardes valorizam muito o nome. Para as igrejas de Sardes, as igrejas protestantes, o nome vem antes de ser cristão. O nome é mais importante do que ser cristão. Cristão, para eles, é só uma designação genérica. Eles não atribuem grande importância a isso. Mas ser chamado pelo nome da sua denominação é que realmente tem valor para essas pessoas. Mas não é assim com as igrejas de Filadélfia. O nome não é importante. A placa na frente do prédio não é o ponto central. Okay? Por isso que o Senhor diz que eles não negaram o nome. Por quê? Porque não valorizam a denominação, o nome denominacional. Verso 9: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Que coisa impressionante. Do mesmo jeito da igreja de Esmirna. Lá também a igreja de Esmirna teve problemas. Ela foi perseguida por aqueles que se diziam judeus, mas não eram, eram falsos judeus. Né? Aqui também é a mesma coisa. Tem aqui esse pessoal que se declara judeu, mas mentem. Agora, isso é importante lembrar o que eu disse lá na igreja de Esmirna, vale aqui. Veja, quando alguém diz que é judeu, ele é mesmo, ele nasceu, ele tem pai, ele tem mãe, entendeu? Ele tem uma genealogia, entendeu? Então, quando a Bíblia fala que ele está mentindo, é porque o conceito agora na nova aliança mudou. Judeu agora é aquele que o é no coração, é aquele que nasceu de novo. Quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a justiça da fé, nós somos de fato feitos filhos de Abraão. Está entendendo o que eu estou dizendo? Filhos de Abraão. Mas esses judeus aqui, eles mentem. E do mesmo jeito na igreja de Esmirna, aqui também são chamados de sinagoga de Satanás. Por que que o Senhor é tão duro com essa questão judaizante dentro da igreja? E é impressionante como constantemente é cheio dessas superstições judaizantes. Então, é gente usando o quipá, é gente usando o talit para, sei lá, para orar, fazer casamento, é gente tocando o shofar, não é verdade? É gente colocando a foto de Jerusalém, orando em direção a Jerusalém. São pessoas o tempo inteiro tentando trazer a igreja para se parecer com judaísmo. Isso é uma coisa muito frequente, mas não é só nesses aspectos, o pior é quando eles não percebem, mas eles estão usando doutrinas, práticas do judaísmo, do Velho Testamento, trazendo para o Novo Testamento, para a Nova Aliança. Isso produz um problema espiritual que o Senhor diz que é maligno, ok? Que é sinagoga de Satanás. Eu disse para você que o judaísmo ele é caracterizado por pelo menos quatro coisas. Quatro coisas. A primeira é o templo. Então, no judaísmo, o templo era o lugar onde Deus morava. Mas agora, lá em Atos 7,48, diz que Deus não habita mais em prédios feitos por mãos humanas. Deus habita agora na sua igreja. A igreja é a habitação do Senhor, os crentes individualmente, mas quando nos reunimos, tornamos-nos casa para Deus. Portanto, não há templo no Novo Testamento. Não tem esse negócio de templo da igreja. Isso não existe. Isso é herança do Velho Testamento. Fuja disso. Uma segunda coisa que caracteriza o judaísmo é a lei. O que é a lei? A lei é essa coisa de você obedecer a algo exterior. Quantas igrejas têm aí os seus códigos de conduta? Né? Essa é uma coisa folclórica no meio de algumas igrejas. É o legalismo, é a obediência a coisas exteriores, em vez de obediência ao Espírito. É o não toque aquilo, não manuseie aquilo outro, né? Não beba aquilo outro, como se isso fosse fidelidade, zelo para com Deus. O Senhor disse que isso é do Velho Testamento. Lei é essa barganha, esse desejo de merecer, é confiar nas obras de justiça própria para relacionar-se com Deus, é confiar na obediência aos mandamentos para supostamente merecer algo de Deus. Isso é lamentável. Terceira coisa que caracterizava ou caracteriza até hoje o judaísmo, talvez não tanto hoje, mas no Velho Testamento, era o sacerdócio. No judaísmo tinha uma classe sacerdotal e todo o culto era feito por esse sacerdote. Ninguém podia chegar diante de Deus sem passar pelo sacerdote. Entendeu? Hoje, no Novo Testamento, nós chamamos isso de clericalismo. É quando você estabelece na igreja um grupo de pessoas, seja pastor ou quem seja, que são os intermediários. E eles, então, eles servem de ponte entre você e Deus. Se o pastor orar por mim, Deus vai ouvir. Não adianta eu orar, eu tenho que pedir para o pastor orar. Entende? É a mesma coisa na igreja católica, eles pedem para um santo, eles pedem para o padre. Mas a mesma coisa acontece também entre os evangélicos, porque acreditamos e estamos sempre sonhando que vai aparecer um irmão muito ungido, e porque ele é ungido, eu vou ser abençoado. Vai aparecer um pastor que tem uma unção especial, e ele vai orar por mim, e então vou receber de Deus. Sempre vai ter alguém, né? E esse alguém é um intermediário. Isso não é do Novo Testamento. Está me ouvindo? Isso não é da Nova Aliança. É preciso rejeitar isso. E a quarta coisa que fazia parte do judaísmo, que caracterizava o judaísmo eram as suas promessas. Hebreus 8:6 diz que a nova aliança está firmada em promessas superiores, não é? E no verso 9, o Senhor diz que vai fazer esses que são da sinagoga de Satanás, que eles se declaram judeus quando não são, eles vão vir e vão se prostrar diante da igreja e vão reconhecer que o Senhor tem feito nessa igreja. Vão reconhecer que o Senhor não tem nada a ver mais com o judaísmo. Não temos que voltar para práticas antigas judaicas. Temos que andar na luz da verdade do Evangelho que foi ensinado pelos apóstolos. Está me ouvindo? Uma coisa que eu mencionei na nossa ministração, quando eu falei de Esmirna, eu quero repetir para você, porque tem a ver com o judaísmo, é essa coisa de objetos sagrados, objetos ungidos, ok? Então, essa coisa de você trazer para dentro da igreja, né, um tapete ungido, uma roupa ungida, um lenço ungido, uma água benzida, uma água fluidificada, um óleo poderoso, uma flor, sei lá mais o que, é tanta coisa que as pessoas inventam, ok? E com a desculpa de que aquilo é que vai trazer fé, e isso tem distorcido o Evangelho, tem levado para outro lugar, isso está muito próximo do paganismo, tenha muito cuidado, não ande com isso, não viva disso, não coloque a sua fé nessas coisas. Está me ouvindo? Porque tudo isso é antigo, é do Velho Testamento. No Velho Testamento tinha coisas realmente sagradas, objetos sagrados, ninguém podia tocar, se alguém tocasse, morria, é verdade, ok? Mas hoje não tem mais. O cristianismo, a verdade do Evangelho é completamente interior. Não tem mais nada voltado para práticas judaicas exteriores. Ok? Verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, sobre toda a terra, para experimentar os que habitam sobre a terra. Muito bem. Esse versículo aqui é uma referência clara à grande tribulação. Por quê? Qual é essa provação que há de vir sobre o mundo inteiro? Qual é? Isso é chamado de grande tribulação. E a promessa do Senhor é que a igreja de Filadélfia vai ser guardada. A provação virá sobre o mundo inteiro, mas a igreja de Filadélfia será guardada. Por que que eles serão guardados? Porque eles guardaram a palavra da perseverança. Então, essa é a igreja que vai ser arrebatada, ok? Então, essa é a igreja que tem essa característica de amor para com o Senhor, de amor uns para com os outros, é a igreja do amor fraternal. Essa igreja vai ser guardada da hora da tribulação, da grande tribulação. Nosso encargo tem de ser Filadélfia, nosso encargo tem que ser qualificado, ser qualificado na presença de Deus. Amém? Então você vê que tanto a igreja de Tiatira, quanto Sardes, quanto Filadélfia, mencionam algo relacionado à volta do Senhor, porque são igrejas que estarão aqui. A recompensa ao vencedor. Verso 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, o Senhor está dizendo que eles já têm algo, eles têm recebido algo. E o que eles têm recebido, os têm qualificado para também receber a coroa. Mas o Senhor diz, tenha cuidado, porque você pode perder. Essa coroa pode ser tomada. Por isso o Senhor diz, conserva o que você tem recebido. Preserva, ok? Então, preste atenção, aqui não está falando de salvação. Porque a salvação é algo que já está definido na sua vida. Salvação é eterna. Ninguém pode tomar a sua salvação. Não tem esse negócio de, eu estava salvo, alguém veio e tomou. Não. Salvação não pode ser tomada. Mas a coroa é algo que pode ser tomado. Ok? Coroa é o prêmio. E o prêmio depende de como nós terminamos a corrida. Compreende isso? Um atleta pode começar mal a corrida. Mas no meio do trajeto ele pode se recuperar e pode até vencer essa corrida. Por isso, quando se trata de prêmio, de coroa, o que importa é a maneira como você termina. Nem é tanta maneira como você começa. Deus está mais interessado é no fim da carreira e não no começo. Por isso Paulo diz lá em 2 Timóteo 4 que ele completou a carreira. Completou. Havia algo, havia uma meta, havia um trajeto e ele completou. Por isso, Não podemos ficar acomodados, okay? Pensando que é uma questão resolvida. Não, a recompensa está em aberto. Deixa eu ler um versículo com você. Três versículos, lá em 1 Coríntios 9, verso 25. 1 Coríntios 9, verso 25. Isso não está no seu livro, mas eu penso que é muito, muito relevante nesse texto. Olha o que Paulo diz. Quem está falando isso aqui é Paulo. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para alcançarmos uma coroa incorruptível. Então, Paulo dizendo, nós somos como um atleta. Ele está usando a alegoria, né, da Olimpíada. Nos dias de Paulo também existia a Olimpíada. Na verdade, elas são daquela época, né? Então, Paulo diz, olha, lembra aí como é que funciona as competições atléticas. Então, o atleta, em tudo, ele se domina. Ou seja, ele quer participar de uma competição. Então, as pessoas ficam sempre falando, ah, peraí, mas não é pecado eu fazer aquilo. Não, não é questão de ser pecado, mas está ajudando você a correr melhor. Entende? O atleta pode fazer o que ele quiser. Ele é livre. Ele pode comer o que ele quiser, beber o que ele quiser, ir onde ele quiser. Ele é livre. Mas ele abre mão de fazer um bocado de coisa para quê? Para ter a melhor performance na corrida, para correr melhor. Ele pode comer o que quiser, mas ele abre mão de certas comidas para correr melhor. Ele pode dormir o tanto que quiser, mas ele controla o horário do sono para correr melhor. Ele poderia fumar, usar droga, mas ele abre mão de fazer isso porque ele está preocupado com a corrida. Ele quer receber o prêmio. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ele quer receber o prêmio. Verso 26, olha o que Paulo diz. Assim corro também eu, não sem meta. Eu tenho uma meta. Eu quero ser aprovado no final. Eu tenho uma meta, eu quero receber a coroa no final. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, não. Eu sei quem é meu inimigo, eu sei quem é o adversário. Mas, esse verso 27 é um versículo, né, muita gente não conhece, muitos, os que conhecem não leem muito, não é? Mas olha o que ele diz. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Por quê? Porque o problema todo está no corpo, não é verdade? É o corpo que quer te impedir de correr melhor. Entende? Então você tem que esmurrar o corpo. Agora, isso aqui não é literal. Não é que Paulo praticava algum tipo de ascetismo, né? De autoflagelação. Eu vou bater em mim mesmo. Não, não é isso. Ele está dizendo que ele nega a vontade do corpo dele. Ele não faz o que o corpo dele quer. Por que que ele não faz o corpo? Para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo tinha medo de perder a salvação, querido? Claro que não, ok? Ninguém está qualificado para ser salvo baseado em esmurrar o corpo. Você é salvo porque você recebeu o presente, o dom da justiça, a vida eterna. Aqui Paulo não está falando disso, está falando do prêmio que o atleta recebe. Esse prêmio é uma recompensa, não tem nada a ver com a salvação. Depois que você é salvo, você é colocado nessa corrida. Agora, você quer correr bem? Você vai ter que disciplinar seu corpo, amigo. Se você quer correr bem e atingir, chegar no final e receber o prêmio, você vai ter que esmurrar-se, negar coisas para si mesmo. Para quê? Por causa do prêmio. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por causa do prêmio. E aí Paulo diz, mas tem uma coisa mais séria. Eu ensino. Espera aí, eu sou um treinador. Eu estou aqui ensinando outros. Ele fala, eu não quero ensinar outros e depois eu mesmo não estar qualificado para o prêmio. Porque eu mesmo não vivi ou não pratiquei as coisas que eu próprio ensinei. Entendeu? Então, é muito importante ter o encargo apropriado. Pastor, na corrida, o que importa é o fim. É verdade. Mas Paulo diz, é preciso correr também de acordo com as normas. Mas é verdade que o fim é que importa. Você tem começado mal. Se até aqui as coisas não têm sido como você pensa que deveria ser, ou mesmo o Espírito tem te mostrado que não está apropriado, a história não acabou, entendeu? Resolva, daqui para diante, entrar na corrida, entrar para valer. Porque tem gente que começa bem, mas também ele para depois, desiste. Por isso que a palavra perseverar é tão importante. O que é perseverar? Significa que eu comecei bem, mas a corrida é desgastante, é cansativa, mas eu me esmurro, eu me disciplino, eu nego a mim mesmo, eu persevero e eu vou chegar lá na frente. Correr, às vezes, envolve um pouco de angústia, né? tem aquela situação que você pensa que não vai conseguir, não é? Mas você persevera para chegar no fim. Porque se você começar bem e parar no meio, não há recompensa para você. A recompensa é para quem termina. A Bíblia fala que Salomão, por exemplo, começou muito bem. A Bíblia fala que o Senhor apareceu para ele em visão e falou: o que você quer que eu te dê? Salomão começou bem, pediu o quê? Sabedoria. Sabedoria. Então, o Senhor ficou alegre com o pedido dele. É um pedido maravilhoso. Mas como é que ele terminou a corrida dele? A Bíblia fala que ele se casou com 700 mulheres. Eu nem tenho ideia de como é que foi um negócio desse. E essas mulheres levaram ele para a idolatria. Ou seja, um cara que casa com 700 mulheres abandonou a sabedoria. Não é sábio casar com 700 mulheres. Com duas já é burrice, imagina 700. Então, presta atenção. Ele começou pedindo sabedoria, mas terminou caindo na idolatria. Que coisa horrorosa. Um fim muito ruim. Mas Jacó, por outro lado, é diferente. A Bíblia fala que ele começou mal. Começou enganando o pai, enganando o irmão, não é verdade? Mas como é que ele terminou? Ele terminou lutando com Deus. E de Jacó sendo transformado em Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Então, Jacó nos mostra alguém que começou mal a corrida, mas terminou bem. Então, como é que tem sido a sua história, a nossa história? Como é que nós temos começado? Como é que nós estamos avançando? Ok? Vamos terminar apropriadamente. Não é hora de você ficar acomodado, não é hora de você ficar olhando lá para trás, pensando no começo, é hora de olhar para diante, para terminar a carreira. Amém? Para terminar a carreira, para você receber a recompensa. Vamos voltar lá para Apocalipse. Para receber a recompensa que o Senhor prometeu. Aleluia. Verso 12. Ao vencedor, aqui está a promessa para o vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A recompensa é ser feito coluna no santuário. Eu não tenho para te mostrar aqui, mas todo mundo já deve ter visto, porque essa é uma imagem muito comum daquelas construções da época dos gregos, chamada construções clássicas. Então, como eram essas construções? Se você for olhar, as colunas, né, normalmente são colunas arredondadas, são colunas, são externas, são exteriores, são visíveis. Hoje em dia, nas construções modernas, as colunas estão dentro das paredes, você não vê. Elas não são objeto de ornamento, mas nos templos clássicos, nas construções clássicas, existem muitas construções hoje em dia neoclássicas, na Europa, nos Estados Unidos, até no Brasil mesmo, em São Paulo, no Rio, você vai encontrar, as colunas estão do lado de fora. As colunas é que são a beleza do prédio. Elas são sustentação e, ao mesmo tempo, ornamentação. Ok? Então, o que significa ser feito coluna? Em primeiro lugar, coluna é aquele que sustenta. Será feito coluna naquele dia quem já é coluna hoje. Você sabe, se a igreja está firmada na rocha, ela não pode ser abalada. A rocha é Cristo, ok? Mas o que nós não entendemos às vezes é por que, que algumas igrejas são abaladas. Algumas igrejas locais desmoronam. Será que elas não estavam firmadas em Cristo? Estavam. O problema é que colunas foram removidas. Você não mexe com colunas. Se você tira uma coluna, a construção inteira pode desmoronar. Ok? Então, a coluna é coisa muito séria. Se você retirar a coluna, o prédio desaparece. Uma coisa é ser parede, alvenaria. Outra coisa é ser coluna. Sem colunas não tem prédio. Ninguém toca numa coluna indevidamente, impunemente. Ninguém fura coluna inadvertidamente. Colunas são sustentações, por isso elas são vitais. Na casa de Deus hoje, tem aqueles que foram levantados como colunas. Paulo disse que os apóstolos de Jerusalém eram colunas. Em toda a igreja local existem colunas. Quem é o vencedor? É aquele que já é coluna hoje. Lembra de eu dizer para você que nessas cartas nós descobrimos o padrão do vencedor? Em todas elas, estamos vendo aspectos do que é ser vencedor. Vai anotando, vai meditando, vai ruminando essa palavra. Seja coluna hoje na casa de Deus. Muitos irmãos, não são poucos, me mandam mensagem perguntando, pastor, mas para ser um vencedor eu tenho que liderar? Eu só vou ter recompensa se eu for um líder? E eles ficam chateados porque eles não querem liderar. Eles querem a recompensa, mas não querem ser coluna. Entende? Eles querem muito a posição de honra, mas não querem carregar peso. E tem gente que fica chocado com essa coisa de suportar peso. Ah, não, não, liderança, esse negócio pesado, não pode ter isso. Presta atenção, colunas são feitas para isso. Deus dá para a coluna a estrutura para ela suportar peso. Colunas sustentam a obra, ok? As colunas não se importam com peso. Colunas não reclamam de peso. Reclama de peso quem não é. Se você não é coluna e te colocaram lá, você vai sofrer muito, ok? Seja coluna. Resolva ser coluna. No seu coração vai ser coluna naquele dia quem já é hoje. Amém, meu querido? Então, o que é ser um vencedor? Ser vencedor é responder nas advertências que o Senhor faz em cada uma dessas epístolas, em cada uma dessas cartas. Faz uma listinha depois. Eu mesmo não fiz, nem no livro eu fiz, mas quem sabe não pode ser uma tarefa para você ter um quadro, uma imagem na sua mente do que é ser um vencedor. Porque o vencedor será feito coluna na casa de Deus. Ele é que vai ser a beleza e o ornamento. E sobre ele estará gravado o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar você e até a nossa próxima live. Próxima ministração.